noite para você que está sintonizando no Da Bancada, o seu podcast de Química Analítica. Meu nome é Lucas Nami, eu sou engenheiro químico aqui da Core e hoje nós estamos aqui de volta para a segunda parte do nosso podcast sobre PDA com o senhor Roberto de Souza Cruz, o diretor técnico da Valor Laboratórios, certo? E aí, Roberto, tudo bem com você?
Muito calor, como é que tá aí?
Calor? Tá calor pra caramba, né?
Eu nunca passei tanto calor na minha vida não, viu?
Ainda aí a tuba deve estar mais quente ainda, né? Bom, como eu tava falando anteriormente, ô Roberto, a gente tava falando sobre PDA e a gente deu uma introdução técnica sobre o que, que é a espectroscopia de, UV, de absorção de luz UV e no espectro do visível, né? E a gente fez um pouquinho sobre o que é o equipamento em si para fazer essa técnica de espectroscopia. A gente entrou aí na parte do PDA e a introdução desse tipo de técnica, né? Tanto o absorção UV-vis quanto o PDA, que eles vão se diferenciar por esse arranjo de diodos, no caso do PDA, né? E a aplicação desse tipo de técnica em HPLC, certo? E aí, bom, você disse que você queria fazer uma recapitulação sua também, né? Eu acho que você
acho
até
que é
trouxe algum material extra.
Aqueles que tiverem condições, né, estiverem de frente para o computador, não estiver dirigindo ou não estiver se locomovendo, se quiser, tem algumas figuras lá no nosso site, né, da Core, que talvez seja interessante para quem queira entender de uma forma mais ilustrativa, né, como que a diferença entre um detector UV e um detector de PDA.
Certo.
Isso está localizado lá no site, né, da Core, em que local lá?
A gente vai colocar no nosso link na bio no Instagram, que quando a gente, possivelmente quando nós fizermos o lançamento desse podcast, inclusive você que está ouvindo a gente aí no nosso podcast do Spotify, sintonize no nosso Instagram também, nas nossas outras redes sociais, vocês vão encontrar o link para que a gente está falando aqui, para você encontrar essas duas imagens, tá? De maneira assim, um pouquinho, né, mais simplificada, para você que está só ouvindo a gente, essas duas imagens elas vão elucidar aí o que a gente tem falado, né? Tanto na primeira parte quanto um pouco do que a gente vai falar agora, né? Roberto, você quer dar uma palhinha aí do que são essas imagens que você escolheu aí para a gente dar uma introdução melhor sobre o que é a técnica?
Tá bem. Talvez muitos ainda, né? Como eu disse na primeira parte desse podcast, muitas pessoas se confundem com essa questão do detector PDA. O detector PDA é um detector ultravioleta. A única coisa que ele tem diferente é a ótica. A ótica é diferente daqueles detectores convencionais de ultravioleta. Okay? E para que a gente possa compreender, novamente, é entender para que nós precisamos de um detector detector PDA. Até mais uma recapitulação, né? Até a década de 80, lá metade da década de 80, não existia detector PDA. Existiam os detectores convencionais, como até hoje eles existem. E a gente fizer uma analogia com o espectro fotônico, né? O espectro fotônico de bancada, o que a gente tem é um espectro fotônico que permite fazer as leituras de absorção de uma determinada amostra. E, ao mesmo tempo, esses espectros fotômicos, eles permitem que a gente faça, né, o que a gente chama de varredura, né, um scan, né, que permite fazer com a amostra estática parada, é possível se modificar a energia, né, o feixe de energia em comprimentos de ondas diferentes, né? Então é possível fazer com que o comprimento de onda se modifique, né? De um valor, por exemplo, de 190 nanômetros até 360 nanômetros. Então a gente pode ter, muitas vezes, aquilo que diz respeito a uma comparação com um padrão daquela substância que nós estamos analisando. Ou seja, a gente coloca o padrão e nós vamos ter fazemos a varredura e vamos ter um espectro, uma varredura daquela amostra que está parada dentro de uma cubeta, e com isso a gente consegue fazer uma avaliação, muitas vezes, daquilo que diz respeito a uma comparação com um padrão daquela substância que nós estamos analisando. Ou seja, a gente coloca o padrão e nós vamos ter uma... Fazemos a varredura e vamos ter um espectro, né, referente àquela substância padrão que foi colocada lá na cuveira. Aí o que a gente vai fazer? Vai pegar a amostra, vai colocar na cuveira e vai fazer o mesmo espectro. O que nós vamos fazer é comparar um espectro com o outro.
Certo. Né?
Para dizer, bom, essa substância é uma substância pura. Ela é uma substância pura daquela substância que nós conhecemos qual é. Né? Por quê? Porque nós temos o padrão e, ao mesmo tempo, aquela substância, a amostra que está chegando lá na entrada da empresa, lá, o almoxarifado, essa amostra também tem uma identificação. Ela é uma amostra que foi produzida e está sendo entregue lá, né? O cliente precisa ter o padrão daquilo. Quando ele faz essas duas varreduras, tanto do padrão como a amostra, ele vai poder dizer, não, essa substância realmente, ela é pura, dessa molécula. Okay? Não está, o equipamento não está dizendo qual é a molécula, nós estamos usando um padrão e comparando os espectros. Né? Como eu também disse da outra vez, muitas vezes esses espectros, eles podem ser muito parecidos com qualquer outra substância. Entendeu? O que define é que nós estamos fazendo isso baseado num padrão.
Sim.
Tá. Agora, vamos imaginar se nós pudéssemos fazer isso, e lembre-se, como eu falei agora há pouco, né, de uma amostra que está estática dentro de uma célula, lá, né, de uma cuberta. Agora, vamos pensar na vantagem que é fazer essa análise de comparação e determinar se aquela substância é pura ou não. Se a gente conseguisse fazer isso num HPLC, né? Aí vem uma questão: como nós faríamos isso? Até é possível fazer, né? Existiam detectores no passado que você fazia varredura, detectores convencionais, onde se poderia fazer uma varredura. Eu expliquei com o espectro fotômetro que plantada, ele usa um espectro convencional, usa uma grade holográfica, e essa grade holográfica tem um sistema mecânico, né, um motor, né, de precisão que modifica o ângulo, né, da grade. Então, aquela energia policromática que está vindo das fontes de energia, de lâmpada e tungstênio, né, toda essa energia policromática, ela atinge a grade holográfica. A grade holográfica, então, transmite ou emite somente uma dessas energias, ou seja, nós temos ali uma energia monocromática definida pela posição dessa grade holográfica. E isso nos dá um determinado comprimento de onda que nós determinamos, solicitamos para o equipamento fazer. Ok? Isso. Então você percebe, porque se a gente tem essa amostra na coberta, né, e nós precisamos fazer com que a grade holográfica se movimente. E isso não é uma coisa rápida.
Muito rápido, né?
Não, teria que ser alguma coisa muito rápida. Inclusive, esses detectores que faziam esse tipo de scan, eles se utilizavam de um sistema no qual o mecanismo todo é como se fosse um hard disk de computador. É um sistema que trabalha num campo magnético sem nenhum atrito do eixo que está movimentando isso. Né? Mas isso gerava muito ruído. Entendeu? Muito ruído. Diminuía demais a sensibilidade. Lógico que isso não era a melhor opção. Então, quando... né, se desenvolveu, né, esse detector PDA, que tem uma ótica diferente. Né? Se nós imaginarmos, e aí esses dois gráficos, né, essas figuras que eu falei que estão lá localizadas no site, isso ajuda a entender um pouco. Né? Então, quando a gente olha um detector convencional de ultravioleta, nós temos uma fonte de energia, essa fonte de energia vai de encontro com uma grade holográfica, né? Grade holográfica é... Só para o pessoal ter uma ideia, né, de que é, eu mostrei, falei da outra vez mais ou menos o tamanho, né, uma coisa de 2 centímetros por 2 centímetros. Ali tem, por cada milímetro, a gente vai ter 1.200 linhas, é como se fosse 1.200 prismas, né, ali naquela face da grade holográfica. Então, essa energia toda que chega, dependendo do ângulo da grade holográfica, nós temos um feixe de energia. Esse peixe de energia vai passar pela pela cubeta do teste espectro fotônico, né? E um fotodetector, um único fotodetector, ele mede a quantidade de energia que foi absorvida pela substância daquele peixe, fazendo uma comparação, né, entre a energia que estava entrando e a energia que estava saindo, ou seja, a quantidade de transmitância de luz que conseguiu-se ter através daquela amostra. Mas o importante aqui é entender que a amostra está parada, né?
Sim.
Em cromatografia líquida, seria muito interessante, é muito interessante se usar o PDA. Por quê? Porque ele fornece exatamente essa informação. Em cromatografia, é extremamente importante. Tem que entender que em cromatografia líquida, nós, apesar de termos os picos que nos interessam e aquelas purezas que for separado, a gente não sabe, na verdade, se não existe ali debaixo alguma coisa poluída e por questões de cromatografia não se separaram. Entendeu? Então, quando a gente tem um pico, né, e a gente quer avaliar se ali debaixo daquele pico não tem uma outra substância, a melhor situação seria fazer varreduras espectrais ao longo do pico. Né? Por quê? Porque se houver uma outra substância que é diferente daquela que nós estamos trabalhando, em algum momento nós vamos ter um espectro diferente. Né? Então, a gente considera, né, se nós consideramos em cromatografia, que o ápice do pico, onde a gente tem a maior concentração, né, da substância separada. Então, fazer um espectro no centro daquele pico, ele é uma referência, porque teoricamente ali é onde está a maior concentração. E aí nós podemos comparar um espectro na entrada, né, no começo do pico, e na saída do pico, ou seja, no término dele, nós podemos fazer mais dois espectros e comparar esses espectros com um espectro central. Ok? Então, se esses espectros eles forem iguais, isso significa que realmente essa substância é pura. Normalmente são valores, né, que cada fabricante do equipamento dá, mas normalmente a gente está falando em valor de 1. Né? Então, quando faz a normalização desses espectros, a gente está esperando o valor 1. É isso que acontece. Ok? Então, isso é uma vantagem muito grande. A gente, nos dias de hoje, né, para se fazer essas purezas e saber, olha, não existe realmente nada debaixo desse pico. Isso tem muito a ver na validação com seletividade. Ok? Então, mas como é que nós vamos fazer essa varredura? Porque nós temos que entender que o fluxo, né, diferente de um espectro de fotômetro que está lá usando uma cubeta, lá no cromatógrafo líquido nós temos uma célula de fluxo e nós temos um fluxo dinâmico. Então, isso não é possível separar o fluxo para se fazer um espectro naquele momento ali. Né? Então, aí é onde está essa ótica do detector. Então, vamos voltar a entender. No espectro convencional, nós temos a fonte de energia, espectro, a grade holográfica, que determina qual é o comprimento de onda que nós queremos ter. Então, a gente tem toda aquela energia policromática que a gente está recebendo, que é a energia da lâmpada, estênio e da deutério, no ultravioleta, e a grade determina qual é o comprimento de onda que nós teremos, sei lá, 272. Então, somente aquele comprimento de onda vai chegar na cubeta, e aí nós temos um fotodetector que está vendo aí, então, as medidas de diferenças entre as duas.
Agora, Roberto, vamos imaginar. Inclusive, acho que, eu imagino, né, aliás, que você vai ter a fenda também na maior parte dos equipamentos que
sim.
Vai filtrar, né, vai ajudar nessa filtração desse comprimento de onda adequado, certo?
A fenda, ela tem essa que você mencionou, né, por exemplo, de eliminar o que se chama de luz espúria.
Isso.
Né? Luz espúria é luz que não nos interessa, são energias além daquela energia que nos interessa. Quando a gente pede lá o comprimento de onda de 254, existe uma chance de outros comprimentos de ondas estarem também emitindo. Isso tem a ver com a qualidade da grade holográfica. Entendeu?
Bom, certo.
Assim, existem fabricantes que eles utilizam para cada equipamento uma grade holográfica que ela é original. Okay? E muitas outras empresas se utilizam de grades holográficas que são cópias de uma outra. Então, quando você tem grades holográficas desse tipo, imagina, nós mencionamos no outro, no primeiro podcast, que, né, para o pessoal ter uma ideia, é daquele prisma, né, do, da capa do disco lá do Pink Floyd, eu acho que nós mencionamos isso.
Sim,
né?
Sim, mencionamos.
Então, isso significa o quê? Que um prisma, ele consegue receber essa luz branca e emite o espectro. Né? Nós só conseguimos enxergar, lógico, só o espectro do, do visível. Né? Nós não enxergamos o ultravioleta. Né? Mas, dependendo da, da fonte de energia que tem, que normalmente tem energia ultravioleta, nós não enxergamos essa energia. Mas a qualidade dessa divisão do feixe tem a ver com a qualidade do prisma. Se o prisma não é perfeito, nós vamos ter isso, não vamos ter somente a energia que nós queremos, mas vamos ter energias outras que estão se misturando ali por causa da qualidade do prisma, né? Qualidade da grade holográfica. Então, o que acontece é que a fenda, ela elimina, né? Porque essas outras energias que estão vindo juntas, elas não estão no mesmo feixe, elas estão paralelas, então elas são seguras ali, né? Isso vai, na verdade, só para adicionar, né, só para acrescentar, o que a luz escura vai fazer? Vai fazer com que haja a diminuição da faixa dinâmica, né, da linearidade do vetor. Quanto mais luz escura se tem, menor vai ser a linearidade, né, espectral ou de absorção daquele detector. Bom, mas a fenda tem uma outra, né, a fenda tem, né, tanto é que os detectores, os espectrofotômetros de bancada, eles usam fendas variáveis, né, é possível fazer uma, trocar a fenda. Por quê? Porque quando nós estamos fazendo uma varredura, quando se faz uma varredura, nós precisamos usar uma fenda a menor possível. Tanto é que a USP, eu acho que ela solicita alguma coisa por volta de 1,5 nanômetros de fenda. Entendeu? Então, nós, para termos uma boa resolução no espectro, precisamos ter uma fenda com um espaço, com uma passagem menor. Ok? Então, o que é essa fenda? Talvez a gente consiga explicar, né? Eu vi um desenho, às vezes, um exemplo didático, né, na internet esses dias. Assim, é como se nós tivéssemos uma cerca de casa, né, uma cerca da nossa residência, daquelas tapuazinhas. Então, uma tábua, a outra, né? Então, e a luz bate, a gente percebe no reflexo daquilo no chão, que nós, aonde tem a madeira, a gente tem uma sombra. E aonde a luz passa, que é o espaço entre cada uma delas, a gente tem uma energia ali passando, né? Então, é mais ou menos isso. A gente consegue ter uma fenda menor quando a gente aproxima, né? Tem uma fenda mais fechada, a gente vai ter uma energia, né, menor em termos de feixe. Né? Isso é bom para fazer a resolução, para fazer, a análise espectral. Mas quando a gente está fazendo uma análise somente por absorção, nós precisamos ter, para ter mais sensibilidade, mais energia. Porque com quanto mais energia a gente tiver, mais será absorvido pela substância. Isso significa que a gente vai ter mais sensibilidade de detecção. Ok? Então, é importante entender isso. Uma fenda maior é boa para se fazer uma análise de absorvância, só fazer uma leitura. Porque a gente tem mais energia passando, isso significa que as moléculas que estão ali naquela substância vão absorver mais, porque tem mais energia chegando. E quando a gente está fazendo um espectro, a gente precisa trazer isso para uma fenda menor, para que haja mais resolução. Ok? Bom, então, a gente está falando aqui basicamente não do PDA, mas a gente tem que falar bastante do espectrofotômetro para que a gente possa entender o PDA.
Certo.
Então, no PDA, a diferença é onde estão os diodos. Os diodos, na verdade, né, o fotodiodo, é um componente eletrônico que, ao ser atingido por uma energia, né, luminosa, ele vai gerar uma energia proporcional. Entendeu? Então, e ele, no espectro convencional, ele só tem um fotodiodo. Tem mais um que é da referência, mas aquele importante de leitura é um fotodiodo único que está vendo. Por quê? Porque a gente só tem um comprimento de onda. Então, acho que vai ter só um diodo para poder
receber
essa energia. Okay? Então, aí já vem uma questão que já leva para o PDA. O PDA, ele é o contrário. Toda fonte de energia, né, ultravioleta e do visível, essa energia toda, ela é direcionada, né, para a célula do fluxo, do detector. Então, diferente do espectro convencional, a gente só tem uma energia chegando. No DAD, a célula de fluxo, né, ou seja, o que não está no caminho é a grade holográfica. Por quê? Toda energia das lâmpadas é direcionada para a célula de fluxo. Ok? Na saída da célula de fluxo, essa energia toda era direcionada agora sim para o pela grade holográfica. Né? E da grade holográfica, e essa energia então é transmitida ou é levada para um conjunto, né, que é o tal do diode array, né, que seria esse arranjo de diodos, né, onde cada diodo representa ou é responsável por uma determinada faixa de comprimento de onda. Então, é fácil a gente fazer uns cálculos. Né? Se a gente considerar, por exemplo, que um detector tenha... Os detectores de hoje em dia, eles têm 1024 diodos. Né? Eles têm 1024 diodos. Nós podemos pegar esses 1024 diodos, né, e considerando que ele é um detector que vai de 190 até 900 nanômetros,
por exemplo, uhum,
né? Você pode pegar essa faixa, 900 menos, é uma conta talvez, vamos pegar só no visível, né, dos 190 até o
700 e pouco,
700 nanômetros, tá? Uhum. Então 700 menos 190 dá quanto?
510,
é isso?
Isso.
Dá para fazer essa conta aí, tá? Eu sempre faço e nunca me lembro, entendeu? Então, esse delta, essa razão aí, esse delta de comprimento de onda de 190 a 700, me dá um número. Aí eu pego esses diodos e divido por esse valor, por esse número de diodos. Aí a gente vai saber quanto cada diodo é responsável, né, pelo comprimento de onda. Então, eles vão estar ali por volta de um nanômetro e alguma coisa. Entendeu? Até 2 nanômetros, cada diodo é responsável. Então é como se a gente tivesse uma fileira de diodos, né? E cada diodo, olha, o que acontece fora do meu espectro de energia, ela dá minha conta. O meu vizinho aqui tem que ver isso. Entendeu? E assim por diante. Então, cada diodo, eles estão posicionados fisicamente, né, dentro do sistema, de tal forma que eles são responsáveis por aquele comprimento de onda. Então, se a substância absorve naquele comprimento dele, ele vai detectar. Se não tem nenhuma absorção, ele vai absorver somente aquilo que é a absorção da fase móvel. Entendeu? Então, o que acontece? É como se esses 1024 diodos fossem 1024 fotógrafos, ok? Que ficam com uma máquina fotográfica muito rápida, ok? Fotografando a cada segundo ou a cada milissegundo, fazendo fotos do que está acontecendo. Porque lembre-se, a gente tem a energia toda chegando da lâmpada, né, e atingindo a amostra. Então a amostra também, ela está absorvendo instantaneamente, né, em todos os comprimentos de ondas que aquela substância absorve. E aí estão os caras lá, né, com as suas máquinas fotográficas só observando. Houve uma absorção ali no 237 nanômetros, pá, ele tira aquela foto naquele instante. Porque a gente tem que lembrar que isso é muito, muito rápido. Por quê? Porque está passando, aquilo é dinâmico, passando pela célula do detector. Então, é uma ótica estática que está fotografando aquilo a cada milissegundos ali, ele está tirando uma foto. E isso é em função do quê? Em função do tempo. Né? Porque cromatografia, quando a gente usa um detector convencional, a gente tem uma medida, nós temos uma medida bidimensional, onde nós temos o tempo e nós temos a resposta do detector, a observância.
Isso.
Só que quando a gente está falando agora de um detector como esse, nós temos mais uma informação, que é o comprimento de onda. Então, nós aqui, com o detector PDA, nós conseguimos formar uma informação tridimensional, onde a gente vai ter o tempo, nós vamos ter a absorvância, o sinal, e nós vamos ter agora um outro
eixo
que está me mostrando o comprimento de onda.
Certo.
Então, a gente vai montando um cromatograma, né, naquela faixa que eu escolhi, por exemplo, no ultravioleta, de 190 até 160 nanômetros, né, 360 nanômetros, eu vou montando um espectro completo do cromatograma. E o que, que isso me traz no final? Primeiro, eu posso escolher qualquer cromatograma, eu posso tirar, imagina se você tivesse uma montanhazinha ali, né? Várias, assim, uma serra, né? Onde você tem várias, né? E você quer tirar, né? Eu quero tirar essa fatia aqui do meio. Você vai lá, puxa aquela fatia e você tem um cromatograma naquele comprimento de onda. Ah, eu quero um cromatograma agora de 254 nanômetros. Eu vou lá, puxo o cromatograma de 254. Ou seja, eu posso ter agora a possibilidade, depois de ter coletado todos os dados, de fazer um trabalho de análise dos dados e escolher o cromatograma que eu quero. Essa não é, talvez, a melhor e a mais importante das funções do PDA, entendeu? Mas isso, por exemplo, você pode fazer análise com comprimentos de ondas, né? Às vezes nós precisamos fazer uma análise, a gente tem que usar mais de um comprimento de onda, entendeu? Ou a gente usa um detector que tenha dois canais, mas aí ele vai ter aquela situação de ficar mexendo a grade holográfica, ou então a gente usa um detector como esse, né? Eu não tenho mais me preocupar agora, ah, não, fazer uma outra análise, fazer uma outra injeção com outro comprimento de onda, não. Na mesma injeção, a gente pode extrair, né, a gente tem a condição de extrair os cromatogramas que nos interessam, naqueles comprimentos de onda, ok? Mas essa se não é a melhor, não é a mais importante a aplicação dele. A mais importante é isso que nós estamos falando, que é a pureza de pico, né? É fazer a determinação do quão puro é aquele pico, né? Como eu disse, cromatografia líquida não nos garante que não tenha alguma coisa embaixo do pico. Como que nós vamos ver isso? Né? Como que a gente vai certificar que não tem nada coeruindo, né, naquele pico do ativo ou pico que está nos interessando? Somente através de uma análise espectral, né, do espectro daquele pico, né, como eu expliquei. Pode ser no pico inteiro, fazer os espectros nele inteiro, ou a gente pode fazer essas comparações que é o mais comum, né, fazer o espectro central e comparar com os dois espectros laterais, e isso nos dá a informação se aquele pico é puro ou não. Ok?
Certo.
Então, existe ainda, né, além da informação, assim, existem dois gráficos que são fornecidos normalmente, né, que é o gráfico em terceira dimensão, do espectro, mas o outro também é, que a gente chama de isograma, tem outros fabricantes usam nomes diferentes, onde você vê manchas, né? Você vê aquelas manchas, e essas manchas elas são interessantes porque dá para ver até mais ou menos como é que está a simetria do pico, né? Porque se você vê uma mancha que tem uma determinada cauda, né? Se você vê assim, você já sabe, esse pico tem alguma cauda. Tem alguma coisa, mas se você vê uma mancha e ela é redondinha, você já pode dizer, esse pico tem uma boa simetria, né? Essa visão que a gente tem dessas manchas, aquilo também é terceira dimensão. Essa mancha, a gente vai ter comprimento de onda e tempo. Mas o terceiro eixo é aquele eixo que está vindo na minha direção, que é a sensibilidade, que é a resposta do detector. Então, normalmente a gente vê essas manchas com cores diferentes. No centro daquela mancha tem uma cor mais forte, vermelho, por exemplo, depois amarelo, vai até a linha de base, que tem uma cor às vezes azul, por exemplo, entendeu? Então, essa é uma visão que a gente tem. Isso é como se a gente estivesse com vários cones e olhando esses cones exatamente de cima, entendeu? Tanto é que essa mancha, a parte que a gente vê externa daquela mancha, é a base do pico. Aquelas cores no centro é o ápice do pico. Ok?
Certo.
Mas, enfim, é lógico que com isso a gente consegue guardar, né, espectros também, né? Porque a gente pode guardar esses espectros, esses padrões e fazer comparação também, né? Porque, assim, o DAD não é uma técnica de identificação, porque ele é um detector ultravioleta. Ele não é uma técnica de detecção. Entendeu? E, por outro lado, tem uma outra situação. Os picos, né, ou essas substâncias, elas estão baseadas em um método que determina qual é o tempo que aqueles picos estão saindo. Então, tem isso também, né? A gente não tem como ficar, ah, não, eu vou comparar uma biblioteca. Não, essas bibliotecas, elas são montadas em função de tempo de retenção, né? Baseado no método que foi utilizado para fazer aquela separação. Ok?
Legal.
Bom, é isso, né? De uma forma geral, o PDA é isso. O PDA normalmente é um detector um pouco difícil para se entender. É fácil de usá-lo, não tem problema nenhum, a partir do momento que você entende o que você está querendo tirar dele. Às vezes eu vejo assim, ó, as pessoas se complicarem um pouco no entendimento de como ele funciona, né? E por ele ter essa designação de PDA ou DAD, que é a mesma coisa, as pessoas acham que é um detector diferente, mas ele é um detector UV-Vis.
Legal. Legal. Então, assim, essas imagens que a gente vai ter aí junto com no link nas nossas redes sociais, né, para você que tiver um tempo aí, você vai conseguir visualizar melhor tudo isso que a gente está falando.
Essa diferença,
né,
da parte ótica dos detectores.
Isso. Então, a gente vai, caso você queira ver, né, caso você queira observar, você vai encontrar aí a configuração ótica de um módulo que vai trabalhar para absorção de luz UV-Vis, né? E aí você também vai encontrar a configuração ótica de um sistema IPDA, né? E em outra imagem você vai encontrar um gráfico como o que o Roberto explicou, que você vai ter o eixo do tempo, né? O eixo X, que vai ser o tempo, o eixo Y, que vai ser a intensidade de cada picos, e você vai encontrar também esse espectro que você vai conseguir formar, que você vai observar de acordo com o comprimento de onda que você procuraria dentro de um espectro que seria capturado pelo detector, pelo arranjo de diodos, né? E aí você vai conseguir encontrar isso na nossa página do site da Aquore, que nós disponibilizaremos nas nossas redes sociais também o link, tá? Agora, Roberto, eu queria aproveitar, né, agora que a gente já tem uma boa compreensão sobre o tema que a gente está abordando, sobre a técnica que a gente está abordando, e aí eu queria também que você trouxesse algumas situações, problema que podem ser enfrentadas usando esse tipo de detector. Porque eu acredito que tão importante quanto saber como o detector funciona, pode ser, de repente, você entender e estar preparado com relação a o que você pode enfrentar de problemas também, né? Eu mesmo já tive vários problemas com o detector que eu usava, que era relacionado a essa técnica, que às vezes ele dava uma ruideira muito alta, né? Eu observava um ruído muito intenso, que eu não conseguia observar mais nada, só o ruído, e isso se dava principalmente por causa das bolhas que podiam entrar nesse detector aí, nessa célula de fluxo. E aí eu não enxergava nada, eu tinha que limpar o detector, tirar essa bolha. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com esse tipo de detector e ensinasse aí pra gente, passasse um pouquinho de conhecimento com relação a isso.
Bom, Lucas, esse exemplo que você deu, isso não é uma particularidade do detector PDA ou DAD.
Com certeza.
Com certeza. Isso não é. É uma célula comum, uma célula fluxo como baseados nos mesmos princípios do detector convencional. Então, os problemas que você tinha de bolha, com certeza tinha muito mais. Então, é lá no início do cromatógrafo.
Né? Isso, uma questão do detector mesmo, né? Isso é a primeira coisa que me vem, mas lógico, isso pode acontecer com qualquer outro detector que tenha uma célula de fluxo e que seja atrapalhado por uma bolha, né? Mas
isso não
assim.
É um detector.
Isso, lógico.
É um nunca é um, a não ser que exista alguma questão muito específica na célula do detector que pudesse segurar a quantidade de gás que ficasse retido lá dentro. Mas a gente tem que ir buscar a fonte, né? Quando a gente fala em gás dissolvido, né? Ou melhor, esses gases ficam presos dentro da célula de referência, da célula do detector, isso não é um problema do detector, esse negócio está lá na frente, está lá antes do bombeamento. Ou seja, quando não se tem uma degasificação correta, né? Se a gente for nesse caminho, a gente vai acabar falando sobre o problema de bolha, né? Bom, existem os cromatógrafos líquidos, basicamente eles têm dois sistemas de mistura, né? De mistura de gradiente. Uma delas é os convencionais, assim, os primeiros cromatógrafos líquidos se utilizavam de duas bombas ou três bombas, né, individuais para fazer a mistura do gradiente. Então, cada solvente tinha uma bomba própria para isso. Isso fazia com que não houvesse nenhum problema de bombeamento, porque você está bombeando água, acetonitrila e um outro solvente na terceira bomba. O problema do gás está quando você mistura um solvente orgânico com o aquoso. Ok? Assim, quando você vai bombear água pura, você não precisa nem degasificar isso. Porque não tem nada, não tem nenhuma energia na mistura, nenhum outro solvente que vai criar alguma energia para liberar esse gás que está lá dentro. Entendeu? Se você for bombear metanol puro, acetonitrila pura e água pura, que não é o caso em cromatografia, você, né, a não você ser
misturando.
Quando você está fazendo gradiente, você vai colocar metanol ou acetonitrila, mas na maior parte das vezes você vai estar misturando eles. A questão é quando se mistura, entendeu? Com um solvente aquoso. Esse é o grande problema. Aí sim, nós precisamos remover esse gás dissolvido nessa mistura. Então, o que acontece? Você está fazendo uma análise isocrática? Óbvio, você pode misturar na mesma garrafa as duas fases, ou aquilo que faz parte da fase móvel, e leva no ultrassom com um vácuo e retira todo o gás, coloca no cromatógrafo para funcionar. Ou você pega as duas fases, aquosa e orgânico, põe em canais diferentes e deixa o sistema misturar. Eu, pessoalmente, se está fazendo uma análise isocrática, assim, sempre a segurança melhor é fazer fora. Mas é lógico que a gente tem que considerar a economia, né, o risco de não ficar perdendo solvente orgânico. Né? Se você prepara numa garrafa externa a mistura, né, e você prepara um litro e só vai usar meio litro, você, teoricamente, você está lá agora com metade de solvente orgânico, metanol ou acetonitrila na garrafa, que não tem como você mais tirar dali. Mas quando você faz essa mistura, que não é uma mistura de gradiente, mas sim uma mistura estática, né, das duas fases separadamente, você tem essa vantagem. Você não vai desperdiçar a quantidade, você vai usar somente a quantidade necessária de solvente orgânico. Né? É que muitas vezes essas misturas, elas têm as suas dificuldades. Quando nós estamos misturando na bomba, né, por um sistema de baixa pressão, de mistura de gradiente de baixa pressão, aliás, esse poderia ser um tema para a gente conversar, para explicar para as pessoas o que é mistura baixa pressão. Isso não tem nada a ver com esse trabalho de baixa pressão, não é isso. E mistura alta pressão, por quê? Porque, como eu estava falando, os primeiros sistemas de cromatografia líquida, lá na década de 70, 80, eles se utilizavam de bombas separadas para cada solvente para fazer o gradiente. Depois que veio o sistema de mistura a baixa pressão, isso no começo da década de 90, okay? Esses sistemas pararam, ninguém mais investiu nisso. Quando veio a questão dos equipamentos de UHPLC, voltou a ter esse tipo de sistema de gradiente, com bombas separadas. Okay? Então, existem muitos equipamentos hoje, aí no mercado e nos laboratórios, que se utilizam de cromatógrafos que tenham duas bombas para fazer o gradiente. E aí, quando a gente está falando em duas bombas, a gente está falando em mistura a alta pressão. Mas como todo mundo está mais acostumado com ficar escutando ali o tic-tac das válvulas que abrem e fecham, né? Essa mistura está sendo feita antes do bombeamento. Se não houver uma degasificação dos solventes, né, que estão sendo utilizados, pode ficar certo, o sistema de bombeamento não vai conseguir bombear. Não vai. Por quê? Porque nós podemos explicar depois como funciona uma bomba também, no outro podcast.
Sim, sim.
Nós vamos perceber por que, que quando tem ar dissolvido, né, o gás dissolvido com as bombas, por que, que o sistema começa a cavitar e não vai bombear. Okay? Então, a degasificação é muito importante. Isso é um problema com relação à bomba.
Sim.
Mas, esse gás dissolvido, se ele consegue ser bombeado, ele vai passar pela coluna. Quero deixar bem claro, gás dissolvido passando pela coluna não destrói coluna. Eu já escutei muito disso, as pessoas falam, ah, não posso porque não estraga a coluna. O que vai é ser uma injeção para você tirar aquele gás ali, você vai ter que esperar, vai ter que passar um solvente orgânico e vai esperar sair esse gás que está dentro da coluna. Okay? Quando esse gás ele entra na célula do detector, por questões físicas, okay? O gás ele está assim, dentro da coluna está tudo, tá tudo muito comprimido, então não tem como expandir o gás que está dissolvido. Mas quando esses gases junto com a plasmófilo saem da coluna, eles encontram agora uma resistência muito menor dentro das circulações. Por quê? Porque ali não tem resistência elevada como a coluna. E aí o que acontece? O gás expande. E aí ele entra dentro do detector. Quando ele entra dentro do detector, olha, a furação, né? Ou seja, o tubo, né, que entra na célula é muito pequeno. E o tubo de saída, e a saída, a porta de saída, vamos dizer assim, também é muito pequeno. Ora, o gás entra dentro da célula e expande dentro da célula. Ele não consegue mais agora entrar naquele canal fininho para ir para fora. E é por isso que fica perturbando. E a gente vê aquela linha quase, sobe. Por quê? Ela fica fazendo isso porque é o movimento do sistema de bombeamento que está pressionando e despressionando, né? aquela bolha de gás lá dentro. E isso está... Né, a gente não pode esquecer que a gente tem um feixe de energia passando. Aí você tem alguma coisa que está fazendo isso na frente do feixe de energia, é lógico que do outro lado o detector está vendo sobe e desce da energia. E a gente vê isso no cromatograma. Okay?
Certo. Bom,
a única forma para evitar isso que você falou, né, apesar de que estava falando do PDA, mas a gente tem que explicar essa questão. Isso não tem a ver com o detector PDA, não tem a ver com o detector de fluorescência, não tem a ver com o detector UV-Vis convencional, ele não tem nada a ver com isso. O gás que está dentro da célula é causado lá na degasificação, lá no início da bombeamento. Okay? É lá que tem que se tomar o cuidado. Então, agora, a questão sempre de um detector, para que nós fazemos? Né? O detector PDA é usado para quê? Para fazer o tal da pureza do pico. Entendeu? E essa é a coisa que mais pega. Por quê? Porque hoje em dia, por exemplo, ele é muito usado para fazer avaliações de picos muito pequenos. Entendeu? E quando a gente fala em picos muito pequenos, a gente está falando de picos que estão muito próximos, né, do ruído do detector. Então, o que acontece é, qual é o entendimento que precisa ter de como calcular as posições do pico, aonde vai se fazer essas varreduras, né, quando você tem um pico muito pequeno. Por quê? Porque você vai ter uma influência na subida do pico, no fronte do pico. Nós vamos ter uma influência ainda da fase móvel. Né? Num pico pequeno, assim mesmo que o pico esteja subindo, nessa subida do pico, por algum tempo, ainda existe uma predominância mais da fase móvel do que o analito naquele pedaço, naquele início do cromatograma. Ainda é a fase móvel, entendeu? Então, como lidar com isso? Como lidar? Não existe uma resposta específica, porque você que está escutando, você tem que saber avaliar isso. Primeiro, é muito importante se entender o que é threshold, né? O que é a linha de base, o que ele é formado. Bom, para você saber avaliar aonde colocar, né, os pontos, né, de avaliação para fazer as varreduras no pico, entendeu? Isso aí a gente poderia até escolher um momento para falar especificamente sobre o que é linha de base, como que é feita a integração de pico, né? Como que o sistema calcula tudo isso. Tá? A gente pode escolher um podcast só para esse tipo de informação, que é a integração, e a gente pode falar inclusive da avaliação. Mas eu te diria que com relação ao PDA, né? No início, lá, quando os primeiros PDAs eles foram desenvolvidos, existia um estigma com relação a eles, de que eles tinham muito pouca sensibilidade, justamente por causa da questão da óptica, né? Porque quando a gente está falando de detector convencional, a gente tem a fonte de energia e a grade holográfica que determina um único comprimento de onda. Quando a gente tem toda a energia sendo direcionada lá para a célula, nós podemos ter perda de energia, entendeu? A energia pode se espalhar e aí se perde energia. Então, o detector era considerado de baixa sensibilidade. Detectores de hoje não tem nada disso, tá? São detectores que têm óptica muito, muito já bem aperfeiçoada para eliminar esses problemas relacionados a essa perda de energia. Então, o detector PDA, ele tem aí a sensibilidade como qualquer outro detector convencional, entendeu? Eu já escutei, estava num cliente uma vez e tinha lá um pessoal de empresas, não das empresas, mas uma pessoa que vende equipamento usado, né? Eu achei até muito estranho, porque ele vendeu um HPLC para o cliente, onde tinha um detector UV convencional e um detector PDA. E a razão dele ter falado porque ele tinha fornecido os dois detectores UV, um PDA e um convencional, é que o PDA era menos sensível, entendeu? E não era nada disso. Essa é má informação, isso são coisas que né, não existem, tá? Então, detector PDA não tem nada. Assim, existia também uma preocupação no passado com relação ao aquecimento da amostra, entendeu? Mas a gente tem que imaginar que a amostra não fica parada dentro da célula. Não dá nem tempo de esquentar. Por que isso? Porque a gente tem todas as energias chegando lá. E isso poderia causar um aquecimento. Mas
é muito instantâneo, né? É uma coisa muito rápida.
Coisa que está passando em microsegundos, é que o negócio está indo embora. Não dá tempo de ter nenhuma reação, entendeu? Então, eu diria assim, não existe, né, nenhum tipo de preocupação com relação a isso. Existem outras preocupações, mas isso é de uma forma geral para qualquer detector, né? Aqui no laboratório a gente percebe isso lógico, há muito tempo eu já vi isso acontecer, da sujeira, né, de criar película na face das janelas do detector da célula, e isso diminuir a transmitância de energia. Isso faz então com que haja menos sensibilidade. Outro assunto que a gente pode conversar no momento mais adequado. Tem muita coisa para se conversar em termos de detalhes. Eu acho até mais importante lógico, é importante saber o que é o PDA, né? Mas tem tantos detalhes pequenos que são importantes na hora que você está enfrentando uma dificuldade, né, de detecção, ou seja, do corpo. São pequenos detalhes que podem ajudar a elucidar.
O importante é a gente pavimentar, vamos dizer assim, né, esse conhecimento e, de repente, fazer com que todos cheguem ao denominador comum, e depois a gente pode ir, como você falou, e cobrindo esses detalhes, né? Cada parte do equipamento, ou então o procedimento da integração, a parte da sensibilidade, da incrustação de materiais na célula, e, enfim, ir atingindo aí cada um desses temas aí, uma vez que a técnica está bem consolidada.
Exatamente. Eu recomendaria até, você poderia até, não sei se você tem lidado com essa questão, né? Colocar alguns, para aqueles que já estão, né, assistindo, né, os nossos podcasts, né, se eles estiverem voltando para ver, colocar talvez aí uma pergunta, né? O pessoal gostaria mais de. Né? A gente poderia falar, talvez, de eficiência, né, de colunas, né? Nós falamos agora, né, no primeiro, né?
A gente falou da eficiência nesse contexto de início de testes, né? Testes
colunas
iniciais.
Que recebendo, né? Isso. A gente poderia falar um pouco mais, até adentrando um pouco mais nessa questão aí de avaliações da altura de prato teórico, né? São algumas coisas importantes aí que o pessoal pode né? É, porque que é a eficiência, né? O quanto que ela contribui, né, na resolução. A gente poderia explicar e conversar. Eu acho que isso aí precisaria ter uns 3 capítulos, né? Tem bastante coisa.
Com certeza. Mas são
interessantes que a gente pode conversar. Ok, então?
Legal, bacana. O Roberto, eu queria mais um último tópico aqui que eu queria trazer. Quando você pensa, você falou já em pequenas concentrações e que o PDA ele começa a ficar um pouco difícil de se trabalhar, apesar de ser possível, em menores concentrações por causa do tamanho do pico. Você teria uma sugestão, mais ou menos, uma faixa de concentração? Seria possível a gente conseguir prever uma faixa de concentração? Ou isso ficaria muito relacionado à química da molécula que você precisa detectar?
Lembre-se daquela absorvância é igual à absorptividade molar vezes o caminho óptico vezes concentração.
Uhum.
Absorptividade molar. A gente, assim, ou se verifica qual é a absorptividade molar, mas com certeza, dentro de um desenvolvimento de método, você vai fazer essa avaliação, né? No limite de detecção, no sinal ruído, né? Você faz essas avaliações, tá? Para saber até onde você pode ir. É lógico que para aqueles que estão trabalhando com desenvolvimento, né? Para não chegar nessa situação, existem algumas questões importantes, né? Não dá para ficar trabalhando com um detector, né? Onde exista uma dúvida, por exemplo, com relação à lâmpada. Lâmpada é a maior fonte de ruído. Tá? Então, uma lâmpada que esteja com uma data de trabalho muito grande, ela não vai ajudar, porque vai oferecer muito ruído. Isso significa que você vai ter uma relação sinal-ruído mais precária. E isso não é bom na hora que vai fazer essas avaliações de peak purity. Entendeu? Isso é bastante importante. Então, para quem trabalha no desenvolvimento, algumas questões aí são bastante importantes, principalmente essa, garantir que o detector esteja com sinal ruído baixo. E muitas vezes não é se preocupar com a lâmpada, ela é a mais importante, né? Mas também, como eu falei aí, da célula, com certeza que quando está começando, nós tivemos um problema aqui no laboratório, né? A gente estava fazendo análise de creme e pomada, e a gente tinha que ir lá limpar a célula assim, com muita frequência, porque criava uma camada esbranquiçada e ela era o suficiente para diminuir o sinal da intensidade da lâmpada e, lógico, isso ficava mais próximo do ruído natural do equipamento. E aí a gente tinha alguns problemas. Então, essas coisas precisam ser bem, bem cuidadas para que a gente consiga chegar no resultado. Uhum. Mas a questão de ruído e sensibilidade, isso não tem exatamente a ver só com o PDA. É como eu disse, o que o PDA oferece é somente uma informação. Mas em termos de detectibilidade, em termos de... É a mesma coisa que um detector convencional, entendeu? Não tem, assim, as mesmas preocupações que a gente tem com aquele outro detector que vai ter com o PDA também. Basicamente isso.
Entendi. Saber, então, como que eu posso dizer? Entender a configuração do seu equipamento, entender esses 3 parâmetros da equação de Beer-Lambert, né, são realmente fundamentais para você fazer aí a correta operação e o correto desenvolvimento dos seus métodos usando essas técnicas, né?
Isso é parte, né, do que você falou. Uhum. Porque, conhecer também as ligações, né, as ligações das colunas, entender a coluna, isso é extremamente importante. É lógico que isso tem a ver com preparação. Cromatografia nessa área, né? Quem trabalha, químicos, farmacêuticos, seja, né? É uma coisa muito interessante, porque cromatografia, para quem gosta, é assim, é um mundo de muitos desafios o tempo inteiro. Né? Dificilmente você consegue repetir alguma coisa, né? Sempre você tem alguma conta nova, principalmente para quem trabalha no desenvolvimento. Já no controle de qualidade a coisa é mais fechada, né? Mas o desenvolvimento é uma coisa que não tem um dia que você não chega e vai enfrentar uma coisinha diferente, entendeu? Mas aí, quando você tem os conhecimentos básicos, você pode trabalhar e pensar como resolver esses problemas.
Legal. Bacana. Okay? É isso aí, Roberto. Você quer adicionar mais alguma coisa, então?
Não, eu acho que assim... gente só tem que decidir qual é o próximo, né, e qual vai ser o tema. Mas eu espero de que quem esteja escutando, né, esteja gostando, né, e volte para ficar escutando as nossas vozes.
E exatamente, você que está nos ouvindo também pode sugerir os temas que você gostaria de ouvir, né? E a gente pode trazer aqui, né? Eu e o Roberto podemos conversar mais sobre um tema específico ou, né, trazer outras pessoas que também consigam elucidar um pouquinho melhor esse tema aí que você traga aí pra gente, né? É, sinta-se à vontade para sugerir qualquer tipo de tema, né? Pode ser relacionado à cromatografia, pode ser relacionado a outras técnicas do mundo da química analítica. É, o importante é a sua participação, certo? E muito obrigado pela presença, Roberto. Muito obrigado pela participação. É sempre muito bom conversar com você. E com certeza vamos gravar mais podcasts aí, né? E trazer o conhecimento.
Eu tenho uns coleguinhas aqui, inclusive um da direita aqui, que tem bastante coisa para conversar também.
Maravilha. Vamos juntar todo mundo. Tá bom? Beleza, Roberto, muito obrigado. E você que estava nos ouvindo até agora, muito obrigado mais uma vez por participar e por ouvir o nosso podcast. E é isso aí, muito obrigado, tchau e até mais.
Valeu.
Até Valeu. Mais.